Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora carioca Miriam Mambrini, que nasceu em Ipanema e sempre morou lá. Formada em Neolatinas, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, começou a publicar contos avulsos no início da década de 1990. Venceu vários concursos literários, como Stanislau Ponte Preta, em 1991, e hoje conta com uma respeitável produção de obras de ficção. É autora dos livros Baile das Feias, de 1994, Vícios Ocultos, de 2009, Ninguém é Feliz no Paraíso, de 2012, A Outra Metade, de 2013, entre outros livros. Em 2015, Miriam Mambrini lança pela editora Sete Letras, do Rio de Janeiro, o romance A Bela Helena, a respeito do qual vamos conversar nos minutos que seguem. Primeiramente, eu gostaria de conhecer um pouco mais, né, da vida e obra de Miriam Mambrini. Então, lhe pergunto o que a levou a estudar neolatinas e por que começou a escrever e publicar ficção tardiamente. O urro de dentro, digamos, tardou a vir?
O urro de dentro, tá certo. Uhum. Bom, Margarida, eu estudei neolatinas, não foi exatamente porque eu quisesse escrever. Foi porque eu me interessava por línguas. E me parecia, assim, um caminho muito bom para eu seguir naquele momento. Fui professora durante muitos anos, dei aula de português, dei aula de inglês, porque eu também estudei, fiz didática de inglês. E só bem mais tarde, quando eu deixei uma atividade profissional, eu era até coordenadora do bem-estar social do município do Rio. A minha trajetória foi muito variada em termos profissionais. E aí, nesse momento, eu me vi assim em casa, meio parada, cuidando de filho pequeno, e começou a me dar vontade de escrever. Então, comecei a fazer pequenos contos, fui fazer uma oficina literária que tinha na época, do Afrânio Coutinho. E daí a coisa foi se desenvolvendo. Eu achava, não sabia se aquilo era bom ou não. Então comecei a mandar para concursos. E comecei a receber boas classificações, o que me deixou, assim, mais à vontade para tentar fazer o meu primeiro livro, que foi exatamente O Baile das Feias.
Muito bem. As orelhas dos seus livros, em geral, dão poucas informações, né, sobre a sua vida. Ela começa do momento em que você publica, não é verdade? Então, desculpe minha ignorância, mas, por exemplo, Mambrini é pseudônimo, é seu nome de casada, de solteira?
É meu nome de casada. É, porque meu nome de solteira é um nome alemão e ficaria muito difícil eu manter esse nome, ter esse nome, que é Bakhäuser.
Ah, sim.
Então, Miriam Bakhäuser, que se escreve Bakhäuser, ficava muito mais complicado. E também porque meu marido bem que gostaria de eu manter o Mambrini dele no meu nome. Então, eu excluí meu nome de solteiro e fiquei Miriam Mambrini.
Muito bem, aí pelo menos ficou sonoro, né?
É, eu acho que deu certo,
deu,
né?
Certo. Combinou. E como foi o início de sua trajetória como escritora publicada na década de 90? Você viveu a angústia, como fala a sua narradora em A Bela Helena, né, de mandar originais para as editoras, não saber que fim levaram esses textos? Foi difícil conseguir publicar, mesmo com alguns contos premiados?
Foi muito difícil, Margarida. É difícil até hoje, porque eu, no princípio, eu não conhecia ninguém, mandava em geral pelo correio para editoras e pronto, o livro sumia na editora e eu nunca mais tinha informação sobre ele. Um belo dia, um amigo meu, que é um poeta, Armando Freitas Filho, me disse: Miriam, eu vou te apresentar para o Jorge Viveiros de Castro. Ele tem uma editora e você leva lá os seus contos, vamos ver o que que acontece. E assim eu comecei a publicar com as Sete Letras. Foram meus primeiros livros. Sete Letras fez o primeiro, na verdade, o Baile das Feias anterior eu fiz, assim, uma produção independente. Mas depois foi Sete Letras que fez o Grandes Peixes Vorazes, um outro livro de contos, e em seguida meu primeiro romance, A Outra Metade, que ele agora reeditou na segunda edição, quando fez 20 anos a editora.
A editora, né? Agora, consta que você contou com o apoio da Nelly da Pignon, por exemplo, no início também da sua carreira? Como foi isso?
Isso foi o seguinte, eu tinha um grupo, na verdade eu tenho um grupo literário que existe há quase 30 anos, nós somos 7, e costumávamos nos reunir. Nós éramos oriundos daquela oficina literária do Afrânio Coutinho, que ia se encerrar para nós. Então, nós nos reunimos e começamos a escrever. E, nesse escrever, nós resolvemos que estava na hora de publicar alguma coisa. Conseguimos um patrocínio, e foi da Carioca Engenharia, e conseguimos, então, que eles disseram que queriam fazer uma coisa, só fariam se fossem contos de boa qualidade, etc. Então, chamaram a Nelly da Pignon para fazer uma avaliação dos contos. E aí a minha primeira ligação com a Nélida. Aliás, com o João Ubaldo Ribeiro também, porque foi ele que fez a apresentação do livro que se chamou A Palavra em Construção. Esse foi meu primeiríssimo livro, em conjunto com esses meus colegas do grupo que mais tarde nós batizamos de Estilingue, e que... Enfim, foi a primeira vez que eu publiquei alguma coisa.
Muito bem, então. Você se iniciou no gênero do conto, né? Realmente a narrativa é o seu campo, assim, dileto, de expressão literária?
É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que realmente a grande coisa que eu almejava era ser poeta, mas eu acho que eu não tenho alma de poeta. Eu tenho alma de narradora, eu sou uma contadora de histórias. Aí eu tenho certeza de que eu sei contar bem uma história. Comecei pelos contos, passei para o romance e volto às vezes ao conto. Por exemplo, meu antepenúltimo livro foi um livro de contos, que se chama Vícios Ocultos. Foi o quarto que eu publiquei pela Bom Texto Editora, que infelizmente depois disso fechou, mas que era uma excelente editora. E esse Vícios Ocultos é um livro que eu gosto muito, porque esses contos são uns contos que têm um certo humor, alguma coisa que eu ainda não tinha me soltado o suficiente para expor nos meus primeiros livros. E depois dali eu só escrevi romance.
Agora, você tem aquele livro Maria Quitéria 32, né? Que reúne crônicas sobre a sua meninice, né?
Isso.
Essas crônicas já tinham sido publicadas em jornais ou revistas? Elas formam uma sequência narrativa ou cronológica no livro? Poderia apresentar essa obra?
Posso. Na verdade, eu comecei a escrever essas crônicas assim, para que não se perdessem certas memórias que eu achava dignas de estarem registradas. De repente, até para minha família... Não sei. E comecei a escrever as crônicas. E nunca pensei que eu fosse publicar, porque eram coisas muito pessoais, autobiográficas. E aí, quando eu fiz 70 anos, eu resolvi que estava na hora de publicar esse livro. O editor, que na época era o Hélio Demier, da Bom Texto, achou excelente, ficou muito entusiasmado, fez uma edição muito bonita, por sinal. E assim eu fiz esse meu livro, que foi um livro para ser dado de presente aos meus amigos, aos meus parentes. Mas, surpreendentemente, o livro transcendeu a esse âmbito restrito para o qual eu tinha imaginado e começou a fazer sucesso. Então, acho que é o meu livro mais bem-sucedido.
Ah, do ponto de vista, assim, das vendas, digamos.
Do ponto de vista das vendas, do ponto de vista da apreciação de quem o leu. Embora o meu best-seller seja um romance, na verdade, uma novela que se chama As Pedras Não Morrem. Esse foi comprado pelo MEC.
Pelo governo, né?
É, pelo governo. E fez uma edição de 34 mil exemplares, de modo que eu acho que eu fiquei mais conhecida
com
através
esse.
Desse livro, As Pedras Não Morrem.
As Pedras Não Morrem. Estamos conversando com a escritora carioca Miriam Mambrini. Voltamos já.